DW. Jornal da Noite.
Moçambique. Quem sucederá a Davis Simango na presidência do MDM? Novo edil da Beira? Albano Carige afirma que a sucessão do líder falecido depende da vontade dos membros do partido MDM.
Vamos ter que discutir, encontrar várias figuras que poderão concorrer. Agora, vai depender daquilo que será a vontade dos próprios membros, não é?
Em Portugal, doentes angolanos protestam contra o seu regresso forçado a Angola por ordem do Estado angolano.
Tive a consulta de rotina a semana passada em Coimbra e o médico disse que não podes regressar para Angola. Ficou de enviar um documento lá para a embaixada ou para o setor. Eu sei que eles vão ignorar o documento porque são eles que estão a dar as altas mesmo.
Na província moçambicana de Inhambane, Hospital Distrital de Jangamo, sem equipamentos em tempos de pandemia.
É só ver o governo que faz. Constrói hospitais grandes desses e deixam sem nenhum equipamento.
São estes os nossos temas em destaque neste Jornal da Noite da DW África, de sexta-feira, dia 5 de março de 2021. Saúda-vos António Cascais. O novo edil da Beira não demonstra interesse pela cadeira vaga deixada por Davis Simango na liderança do MDM. Albano Carige diz que quem decide a candidatura para a liderança do MDM é o próprio partido e garante que há vários quadros competentes que poderão dirigir o partido. A DW África conversou com o novo homem forte da Beira, a denominada capital da oposição. Perguntamos primeiro se o novo cargo o assusta.
Assustar até que não, por quê? Porque já vinha trabalhando com ele há bastante tempo, provavelmente até em algum momento funcionava para aconselhá-lo a alguns posicionamentos e também em algum momento desenhávamos juntos alguma estratégia, não é? É verdade, foi um momento de choque porque sinceramente ninguém acreditava que aquilo poderia acontecer, mas Deus assim ditou o mais alto possível e ninguém tem como desmanchar isso, mas o resto é procurar honrá-lo naquilo que foram os seus feitos.
O facto de também ser filho da casa e natural da Beira e conhecê-la muito bem, usando as camisas da oposição, da Renamo e do MDM, dá-lhe também um certo à vontade.
Naturalmente, antes de trabalhar com ele, eu já tinha trabalhado bastante com o presidente da Renamo, Afonso de Jacama, e trabalhei quase cerca de 8 anos como secretário particular dele, e isto também ajudou-me sobremaneira a lidar com muita facilidade ao malogrado engenheiro Davis Simango, e também acelerou o nível de facilidade de confiança a ele, porque em algum momento eu não tinha medo de dizer o presidente aqui não está correto, vamos tentar fazer assim, que tal é se tomarmos esse posicionamento? E discutíamos como se fossem pessoas amigas, mas tudo com o objetivo de termos uma estratégia capaz de criar um conforto para o munícipe beirense. E quero dizer mais, nós na Beira não nos consideramos oposição, não. Nós nos consideramos governo do dia e oposição são os outros que devem se submeter aos nossos programas, àquilo que é o nosso plano de governação.
É considerado um homem pouco mediático ou discreto, se quisermos. Como pretende conciliar esse seu feitio com a sua tarefa de liderar o município da Beira a esse nível mais alargado?
Muito simples, ser um homem com capacidade de ser um aglutinador de todos os tratos sociais. Não confundir a política com a administração. Sobretudo, quando estiver em frente do munícipe beirense, saber que está ali para servir a este município beirense, independentemente da sua cor política. E aí praticamente estarei a atingir os anseios deste povo guerreiro. E também estarei a imortalizar a figura do David Simango. Como sabe, eu quero lhe confirmar, os que choraram a ele não foram só do MDM, não foram só da oposição, mesmo figuras altas dentro da própria Frelimo sentiram a perda deste grande homem. Então é preciso saber estar e saber ser para garantir que seja um grande homem ou uma grande figura que possa conseguir puxar os beirenses naquilo que eles acham que devem ser.
Pretende candidatar-se à liderança do MDM?
Quem decide a candidatura da liderança do MDM não é um membro pessoal por si só. Isto cabe ao partido. O partido é que pode definir, pode escolher a quem acha que não está em condições de poder dirigir. Mas eu quero tranquilizá-la. Temos vários quadros, temos muitos quadros competentes que poderão dirigir.
Esta foi uma entrevista com o novo presidente do Conselho Municipal da cidade da Beira, Albano Carige, conduzida por Nádia Issufo. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: como será o futuro do MDM sem David Simango na liderança? As respostas são muitas. Começamos com uma voz feminina, a voz de Lúcia Baltazar. Esta nossa ouvinte de Moçambique é de opinião que pouco ou nada mudará no Movimento Democrático de Moçambique depois da morte do homem que fundou o partido há 11 anos. Tudo continuará como dantes, afirma Lúcia Baltazar. Poderá haver riscos para o MDM, afirma por sua vez Sérgio José Paulo Albino, que está na província de Manica, em Moçambique. Ele diz: o destino pode ser complicado para o MDM se não houver vigilância. São estas as palavras deste ouvinte que regularmente nos envia os seus comentários. Obrigado, por enquanto. Fica reservado um curto espaço no final desta emissão para mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas apelou hoje às autoridades angolanas para pararem o assédio contra o jornalista Mariano Brás, pedindo que retirem quaisquer acusações e permitam que a imprensa cubra o presidente do país sem medo. O jornalista Mariano Brás, diretor do jornal angolano O Crime, que na edição de 26 de dezembro de 2020 fez uma capa com a figura do presidente angolano João Lourenço, classificando-o como o pior, ou seja, a pior figura do ano 2020, demagogo e hipócrita, afirmara na semana passada à DW que está a ser vítima de intimidação das autoridades depois de ter sido indiciado por crime de injúria. Em Moçambique foi hoje lançada a campanha de vacinação contra a Covid-19. O país quer vacinar 16 milhões de pessoas contra a Covid-19 até 2022, meta que corresponde a toda a população elegível à inoculação do território nacional, anunciou hoje o Ministério da Saúde. Ainda em Moçambique, soube-se hoje que mais de 50 especialistas das Nações Unidas aguardam por visto humanitário, criado há 3 anos pelo país, para poderem entrar no país e ajudar a resolver a crise em Cabo Delgado. E na Guiné-Bissau, a Liga Guineense dos Direitos Humanos criticou hoje a inércia do Ministério Público da Guiné-Bissau às investigações relacionadas com diferentes casos de violação dos direitos humanos registados em 2020. Entre vários casos, destacam-se o ataque e destruição da Rádio Capital, a agressão do deputado Marciano Indi e o sequestro seguido de tortura de 2 ativistas políticos no Palácio da República, refere em comunicado a Organização Não-Governamental de Defesa dos Direitos Humanos.
DW Deutsche Welle.
A maioria dos cerca de 300 doentes angolanos dependentes de junta médica para tratamento em Portugal, não vai regressar a Angola. Um despacho governamental angolano recente determinou, sem consentimento médico, altas administrativas e compulsivas dos doentes assistidos em hospitais portugueses a partir de fevereiro. Os pacientes angolanos, que voltaram a protestar esta sexta-feira em Lisboa contra o regresso forçado, dizem que a decisão é desumana e significa sentença de morte, uma vez que Angola não reúne condições para tratamentos de doenças mais críticas. De Lisboa, João Carlos.
Continua o drama dos doentes angolanos em Portugal, na sua maioria forçados a deixarem as pensões onde residem, em Lisboa, depois da recente decisão governamental que determinou o fim das juntas médicas a partir de fevereiro. O nome de Félix Saviola está na lista dos que têm que regressar ao país. Doente renal crónico transplantado em Coimbra há 4 anos, o paciente confirma que tem recebido telefonemas insistentes do sector de saúde da Embaixada de Angola em Portugal para deixar a pensão Alvalade, onde está hospedado.
Eles deram um documento que tinha uma alta administrativa compulsiva. Eu recebi esse documento, isso já foi há 2 ou 3 semanas atrás. E deram um prazo de 8 dias que é para a gente abandonar a pensão. Quem quisesse regressar, podia regressar. Quem quiser permanecer, vai permanecer por conta própria.
Este doente ainda está em fase de tratamento com indicação médica desde setembro do ano passado para continuar em Portugal.
Porque ainda tive a consulta de rotina a semana passada em Coimbra e o médico disse que não podes regressar para Angola. Ficou de enviar um documento lá para a embaixada ou para o setor. Eu sei que eles vão ignorar o documento porque são eles que estão a dar as altas mesmo, sem orientação dos médicos.
Com o despacho governamental, o Estado angolano declina-se a assumir qualquer responsabilidade em continuar a suportar custos com a estadia dos doentes em Portugal. No entanto, para alguns destes doentes, regressar a Angola está fora de questão, porque as condições de assistência médica e medicamentosa não são as mais adequadas para seguir os casos mais delicados. Pelas redes sociais circulam vídeos de alguns pacientes regressados a Angola, abraços com dificuldades de assistência médica e medicamentosa por intermédio do sector da Junta Nacional. Dá conta disso outro doente, Gabriel Avelino Chimuco.
Nós temos aí, neste momento, 2 doentes transplantados que já pediram à Junta Nacional onde é que vão continuar os seus tratamentos. E a Junta não sabe o que fazer. Estes doentes estão em rebuliço, estão preocupados. E agora querem regressar e a Junta não lhes quer dar apoio. Portanto, isto é preocupante. Colocar uma vida humana em risco é isto.
Esta sexta-feira, na semana em que está em Lisboa a Comissão Médica enviada pela Junta Nacional, os doentes protestaram uma vez mais frente à Embaixada de Angola, uma manifestação promovida pela Associação A Voz de Angola na Europa.
Nós temos o direito de cuidar dos nossos, direito à vida, direito à vida. Como é que uma embaixada expulsa os doentes?
Contactado pela DW África, José Bastos dos Santos, novo chefe do setor de saúde da Embaixada de Angola, escusou-se a prestar qualquer informação sobre o futuro dos doentes, remetendo-nos para a tutela que tem toda a responsabilidade sobre a matéria para não extravasar competências. Uma vez que o governo de Angola lhe está a virar as costas, os doentes obrigados a deixarem as residenciais em Lisboa ponderam pedir ajuda à União Europeia por intermédio de Portugal. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW África, Jornal da Noite. Regressamos a Moçambique, mais precisamente à província moçambicana de Inhambane, onde o Hospital Distrital de Jangamo tem falta de material e de profissionais de saúde. Neste momento, apenas uma parte do edifício está em funcionamento e serve como centro de internamento para pacientes com Covid-19 de 7 distritos. O correspondente da DW, Luciano da Conceição, tem mais detalhes.
O Hospital Distrital de Jangamo, em Inhambane, começou a funcionar em 2019, mas a população local não tem beneficiado desta unidade de saúde por falta de equipamento e agentes profissionais. Alfredo Vilanculo, residente em Jangamo, lamenta a situação e diz que faz falta na comunidade.
Na verdade, em Jangamo não tem nenhum equipamento e é muito triste.
É só ver o governo que faz. Constroem hospitais grandes desses e deixam sem nenhum equipamento.
Mas não estamos a perceber o que está acontecendo. Dá muita falta.
Francisco Mafiane, o outro residente local. Afirma que nunca entrou na unidade sanitária para tratamentos médicos, porque sempre soube do encerramento ao público.
Aquele hospital de Jangama, eu nunca fui para lá. Eu ouvi no rádio, de que não começaram a funcionar.
Elsa Kumbane, utente local, diz que seria melhor o governo abrir o hospital para ajudar a população, sobretudo numa altura que aumentam os casos de Covid-19.
Seria muito bom aquele hospital estar a funcionar para ajudar a população em geral. Muito bom tentar em todas as formas para abrir o hospital para funcionar.
Manuel Manique, residente de Jangamo, lamenta as falhas do Estado no planeamento do projeto.
Não se pode fazer o trabalho sem que haja condições financeiras. Serão necessários meios circulantes, mão de obra, então tudo isso, pagamento de energia, água.
Samuel Júnior, porta-voz da Secretaria Provincial do Estado em Inhambane, garante que já foi aberto um concurso para o apetrechamento do hospital até abril próximo.
Os concursos, portanto, para o provimento de equipamento necessário para melhor funcionamento deste hospital já foram lançados e há perspectiva de que até o mês de abril já tenha se concretizado, portanto, o apetrechamento desta unidade hospitalar, que vai, de alguma forma, melhorar aquilo que é a qualidade de prestação de serviços de saúde na nossa província.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW Notícias.
No Senegal, o principal opositor ao governo, Ousmane Sonko, vai permanecer detido depois de ter sido presente hoje a um juiz no contexto da agitação levantada em todo o país pela sua detenção, informaram os seus advogados. Na Nigéria, o país mais populoso de África, com mais de 200 milhões de habitantes, um médico foi o primeiro a receber a vacina contra a Covid-19, marcando assim o arranque hoje de manhã da campanha de vacinação no país. Note-se que outros países, como o Ghana, a Costa do Marfim, Quênia, Angola, Gâmbia, Ruanda, República Democrática do Congo, Senegal, Lesoto e Sudão receberam também as primeiras doses. E na província de Tigray, na Etiópia, as tropas eritreias mataram mais de 200 civis em novembro passado na histórica cidade de Aksum, disse hoje a Human Rights Watch.
DW, Espaço do Ouvinte.
Bem-vindos ao Espaço do Ouvinte. Antes de ler mais respostas dos nossos ouvintes e usuários à nossa pergunta do dia, quero dar as boas-vindas aqui no estúdio ao nosso colega Amós Zacarias. Boa noite, Amós. Tu vens-nos falar, claro está, de futebol e mais precisamente do Campeonato da Alemanha. Qual é o top spiel, o jogo mais escaldante desta jornada?
Olá, viva António Cascais, boa noite aos ouvintes da DW África. Sim, senhora, a 24ª jornada da Bundesliga arrancou em instantes com o jogo entre o Schalke 04 diante do Mainz 05. É o jogo envolvendo o último classificado com 9 pontos, é o caso do Schalke 04, e o penúltimo classificado, o Mainz 05, com 17 pontos. Amanhã, o top spiel, sim, senhora, é aqui na DW África, o clássico dos clássicos, o Bayern de Munique, Borussia Dortmund, aquele que é um dos jogos de maior atenção ao nível do mundo também, e envolve o primeiro classificado, o Bayern de Munique, e o com 52 pontos, e o quinto classificado, o Borussia Dortmund, com 39 pontos. O relato será aqui de Filipe Vermeimen, e eu, Amos Fernandes, estarei a fazer a moderação deste grande jogo desta emissão, que começa às 18 horas e 20 minutos do tempo universal. Então, o amigo ouvinte é o nosso principal convidado. Até amanhã.
Obrigado, Amós, e não te esqueças de te divertir, maning, como dizem os moçambicanos, no relato do sábado de amanhã. E regressando à pergunta do dia, como será o futuro do MDM sem Davis Simango? Moarela Fernando escreve: o MDM já era. Angelo Mazive diz: o MDM precisa de redobrar o esforço para a exaltação do partido e isso depende do líder que vier, caso Caso não, o partido corre o risco de desaparecer. E Inácio Arnaldo Mazive diz ainda: a Frelimo não é culpada pela situação do MDM. Lafo Baldé, da Guiné, diz: é prematuro falar da nova liderança do MDM, porque parece não haver nenhum candidato capaz de conseguir alcançar o nível do antecessor. E com esta mensagem encerramos esta emissão de sexta-feira, dia 5 de março de 2021. Despede-se António Cascais, em nome de toda a redação da sua DW África, desejando um ótimo fim de semana.